está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, 25 de setembro de 2019, dia do rádio e da radiodifusão, dia mundial do coração e dia nacional do trânsito. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
MAP deixa passageiros sem as bagagens, gerando transtornos e questionamentos no aeroporto Júlio Belém.
Justiça do Trabalho determina leilões de bens imóveis do Caprichoso e Garantido.
Vigilância em Saúde retirou em 2019 cerca de 5 toneladas de alimentos vencidos dos comércios da cidade.
Gerente da Amazonas Energia esclarece blackout na tarde de ontem.
Motociclistas parintinenses não estão mais usando capacete no trânsito.
Marinha abre navio hospital para imprensa conhecer estrutura de saúde oferecida aos ribeirinhos.
Transportadores escolares denunciam atraso no pagamento por parte do Estado.
Parte do corpo de Irmã Dulce será doado como presente ao Papa Francisco.
Casos de HIV crescem entre os parintinenses.
São Paulo, do Paulo Corrêa, realiza treino em participação, ou seja, em preparação ao Campeonato Parintinense 2019.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto.
Educação.
Boa tarde. Os estudantes que pediram atendimento especializado específico pelo nome social para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENAD 2019 e o pedido foi negado podem entrar com recurso e apresentar novos documentos. O prazo termina nesta sexta-feira, dia 27, às 23h59, no horário de Brasília.
Os novos documentos devem ser enviados pela internet pelo sistema ENAD. O resultado será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, a partir do dia 1º de outubro.
O atendimento especializado destina-se a pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual ou mental, surdo, cegueira, disleixa, disléxia, déficit de atenção, autismo e discalculia.
Ocorre no sábado, dia 28, a festa setembrina da Escola Estadual Gentil Belém. O evento cultural é aberto à comunidade parintinense, em especial aos moradores do bairro de Santa Clara e aos pais dos alunos do educandário.
Atrações culturais, comida típica regional dão sabor da festa, que tem como destaque o boi-bumbá Gentileza.
A gestora do Gentil Belém, Maria do Carmo Farias, convida a todos a prestigiarem o evento.
Obrigado pela presença de vocês, né, de estar aqui para ajudar a divulgar, né, esse grandioso evento que nós estamos organizando, que é a festa setembrina, que seria junina, passou para agostina e agora, até que enfim, setembrina, né? Então, nós estamos com uma programação muito bacana mesmo, né, para a comunidade escolar, para a comunidade parintinense que queiram prestigiar, né? Nós já estamos lançando assim, o convite que quem quiser vir pode chegar na quadra de Santa Clara, dia 28, né? Será um grande evento e que nós estamos aí com muitas coisas para apresentar para o público, assim também como nossas guloseimas, que não deixam nada a desejar, né? Então, nós estamos aqui com um convite, né, para a comunidade, quem, né, vocês irão levar e quem quiser prestigiar, já estão sendo convidados. Gente, o Belém é assim, sempre procura organizar, né, seus eventos com muito cuidado, com muito carinho, para que as pessoas possam se sentir à vontade, né? Saímos do evento do desfile cívico e agora, bem cansados, estamos encerrando, né, nossas atividades desse período agora, do segundo bimestre ainda, já com o Setembro Amarelo, também que nós vamos fazer uma homenagem lá de encerramento do Setembro Amarelo, que está, esse mês está sendo trabalhado nas escolas. E aproveitando também, já na sequência, né, do Setembro Amarelo, aproveitar já a nossa festa setembrina.
O Governo do Estado, por meio da SEDUC, em parceria com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, vai investir mais de 6,6 milhões em aquisição de itens da merenda escolar produzidos pela agricultura familiar.
Na semana passada, a Secretaria anunciou as cooperativas beneficiadas pela segunda chamada pública do ano. A partir do fornecimento feito pelas 26 contempladas, o Amazonas vai atingir pela primeira vez a meta de 30% do valor repassado pelo PNAE, investidos na compra direta desses produtos, estimulando o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades.
Os profissionais da área de educação têm até o próximo dia 30 deste mês para se inscrever ao Prêmio de Excelência Educacional, promovido pela Associação Panamazônica com apoio da distribuidora Atem, que atua nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. A premiação reconhece iniciativas de professores da Amazônia Continental em prol do desenvolvimento do ensino.
A seleção dos projetos levará em conta critérios como promoção de valores éticos, aplicabilidade, evidência de aprendizagem e de melhorias do desempenho escolar.
Em Parintins, 12 horas e 6 minutos.
Notícias do esporte.
A busca de uma boa preparação visando a participação no Campeonato Parintinense de Futebol 2019, a equipe do São Paulo do bairro Paulo Corrêa está realizando alguns jogos amistosos.
Nesta quarta-feira, dia 25, a equipe do São Paulo recebe em seu próprio campo o time do Santos Futebol Clube, que também busca intensificar a sua preparação.
De acordo com Zé Ziraldo, presidente da equipe do São Paulo, novos jogadores serão apresentados aos torcedores do time e assegura que a equipe terá um elenco forte na busca do título do Parintizão 2019.
No segundo teste contra o Santos na quarta-feira, às 18 horas, no campo do São Paulo, que a gente já, se Deus quiser, vai apresentar a equipe do São Paulo aí quase 100% dos atletas assinados na equipe, né? E aonde a gente possa, né, Cedinho? Com certeza o nosso objetivo é almejar o título do Campeonato Parintinense. Então, pouca coisa está faltando e esse ano, se Deus quiser, a gente está investindo na equipe aí para que a gente possa realmente fazer um time competitivo, um time vencedor, né, com a parceria do nosso amigo Jean, lá da fábrica de gelo Idemar. Ele é um cara desportista, um cara que realmente gosta do futebol. E a gente está aí com essas parcerias e mais outros amigos ajudando. Essa equipe do São Paulo com certeza será uma equipe muito forte dentro da competição do Campeonato Parintinense.
Fernando Ferretti, um dos mais importantes técnicos do futsal de nossos tempos, atual coordenador técnico da Seleção Brasileira de Futsal e técnico do Jaraguá do Sul, Santa Catarina, ex-treinador das seleções de futebol do Brasil, Paraguai e Guatemala, campeão da Taça Brasil de Clubes, tetracampeão da Superliga de Futsal, pentacampeão da Liga Futsal. Ele vai estar em Parintins no mês de outubro, ministrando curso de atualização para treinadores de futsal.
O evento está sendo programado para acontecer nos dias 14, 15 e 16 de outubro e é voltado aos profissionais e acadêmicos de educação física, mas também para o público em geral interessado em participar da programação.
O evento tem certificação da Federação Paraense de Futsal. O curso vai abordar o trabalho técnico de futsal, desde as categorias de base até o alto rendimento. Fernando Ferretti fala da expectativa de ver Parintins e compartilhar conhecimentos visando fortalecimento do futsal na região.
Então, a gente ficou muito satisfeito com o conceito da professora Valdete, né? E está na expectativa de realizar um grande curso aí, atendendo não só o pessoal que trabalha com as categorias de base, como quem trabalha com as equipes competitivas, as equipes adultas. Vai ser um curso bastante completo, né? E a gente está muito feliz de contar com a Prefeitura de Parintins.
Agora, é claro que para que esse trabalho aconteça, existe toda uma mobilização, envolvimento da Secretaria de Esporte do município e também, claro, o interesse da participação das pessoas que poderão estar recebendo essas informações.
Sem dúvida nenhuma. Eu vejo especialmente, não só em Parintins como no Pará, um grande interesse pelo futsal. Recentemente estive em Marabá, um pouco antes de chegar em Parintins, estarei em Santarém, porque isso é muito bom para a modalidade. O Pará, através da sua federação de futsal, tem progredido bastante. Recentemente colocou uma equipe na Liga Nacional, no ano retrasado, parece que a equipe de Belém volta lá a disputar a Liga do ano de vem, quer dizer. O estádio ganhou uma grande importância no futsal e é bacana que também não se pense não só nas categorias competitivas, como também na formação do treinador.
12 horas e 10 minutos.
Saúde.
De janeiro até 23 de setembro, o Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, confirmou 12 novos casos de HIV, 29 homens e 7 mulheres. De janeiro até agora, foram diagnosticados 36 casos de HIV no município de Parintins.
A diretora do CTE, Andreina Bentes, explica que esse quantitativo dos novos casos se deve à mobilização feita nos centros de saúde para identificar pessoas que possam estar com o vírus da doença.
Esses casos é graças a essa mobilização nas unidades básicas. A unidade básica faz as mobilizações, não somente voltada para as IST, mas cada mobilização de promoção da saúde, elas estão ofertando os testes. As pessoas têm o conhecimento, têm as atitudes para fazer a sua testagem e a partir daí diagnosticamos caso a qual possamos tratar essas pessoas como deve ser e aí melhorar a qualidade de vida.
De janeiro até agosto, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde retirou das prateleiras de supermercados, mercadinhos, mercearias, farmácias, açougues e similares cerca de 5 mil toneladas de alimentos e produtos estragados ou com o prazo de validade vencido.
Segundo a Coordenadora de Vigilância Sanitária de Parintins, Elaine Pires, as equipes de fiscais sanitários do órgão estão indo e constatando nesses estabelecimentos comerciais para garantir a qualidade dos alimentos que serão comercializados pela população, além de alertar os seus proprietários quanto às normas a serem cumpridas.
Nós trabalhamos na rotina, fazendo a inspeção sanitária em todos os comércios, alcançamos os bairros da cidade, fazemos uma intensificação no período do festival, principalmente, né? E com isso nós estamos chegando a quase 5 mil, né, quilos ou 5 toneladas de alimentos. E aí com isso envolve tudo, tanto os alimentos, né, perecíveis, tanto com a questão da data de validade, fora do prazo, adulteração, as inconformidades em relação a condicionamentos, né, a questão da carne clandestina também. Então, com isso, a equipe de vigilância sanitária também trabalha frequentemente na rotina, em todas as áreas da cidade. A gente não divulga previamente o nosso calendário, né, justamente por conta de chegar de surpresa no determinado comércio e assim, na maioria das vezes também que nós pegamos os alimentos vencidos. Trabalhamos muito com disco e denúncia, né, tanto na questão da carne clandestina como dos alimentos vencidos. E aí a gente chama atenção mais uma vez para a população, que continue colaborando, né, denunciando realmente, que fiquem atentos às qualidades dos alimentos.
12 horas e 13 minutos.
Religião.
O Papa Francisco será presenteado com uma parte do corpo de Irmã Dulce durante a cerimônia de canonização da futura santa no Vaticano no dia 13 de outubro. Segundo informações da Arquidiocese de Salvador, os restos mortais serão entregues em um relicário acompanhado de uma pedra ametista que terá formato de coração.
A Arquidiocese não informou qual parte do corpo está, ou seja, será entregue. De acordo com a instituição, o ato é uma prática comum no catolicismo. Em 2019, o Papa Francisco doou um relicário com pedaços de ossos de São Pedro ao patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I.
Com anúncio de tradução e impressão de livro com textos bíblicos para o povo Sateré-Maué, missionário do Pontifício das Missões Exteriores, PIME, Padre Henrique Ugê, trabalha para proporcionar aplicativo com áudio dos textos bíblicos para evangelização dos indígenas, assistidos pela paróquia de Nossa Senhora do Bom Socorro, em Barreirinha.
Padre Henrique Ugê, juntamente com seis catequistas e a colaboração de Padre Orivaldo da Costa, traduzir a Bíblia das crianças e, segundo o sacerdote, tem mais novidades.
Um aplicativo com o sonoro, o vocalizado, né? Que tem também esta
possibilidade. Em áudio, né?
Em áudio, bem áudio, depois, sobretudo assim para a gente comum, bem preparado, e sempre em Sateré, vai também sair o áudio desta tradução bíblica.
Padre, a preocupação em manter a tradição desses povos.
É exato, aqui está um exemplo, não é? Também os textos, os termos, o possível perto da cultura, da mentalidade, para que a palavra de Deus penetre mesmo na cultura, no modo de ser. E esta vantagem deste livro, que não é a Bíblia toda completa no sentido tradicional, né, 72 livros, mas é um resumo bem simples, bem prático, que facilitou de uma certa forma a tradução. E por isso já é um grande passo poder proporcionar para o Sateré na língua deles.
Jornal da Amazônia, 12 horas e 16 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A Central de Jornalismo Alvorada recebeu nesta terça-feira, dia 24, uma carta denúncia dos profissionais que atuam no transporte escolar do estado na região do Caburi, Tracajás, Iaçu e Mocambo. De acordo com a denúncia, os servidores estão 2 meses sem receber o salário.
Um trecho da carta diz o seguinte: desde o começo do ano, nosso representante atrasa com o nosso dinheiro. Tem vezes que trabalhamos com fome, enfrentando uma grande dificuldade, comprando diesel fiado no posto por motivo da falta de pagamento. Queremos divulgar que agora nós, transportadores, chegamos a um acordo de entrarmos em greve para cobrar os nossos direitos.
Na tarde de ontem, a reportagem Alvorada procurou o responsável pelo repasse do salário dos transportadores em seu escritório. No local, foi informado à equipe que os pagamentos seguem com o cronograma normal e o único repasse que ainda não foi feito é o referente do mês de agosto, que será pago nesta quinta-feira, dia 26.
Um episódio registrado ontem, protagonizado pela empresa de aviação MAP, deixou os passageiros sem suas bagagens, gerando inúmeros questionamentos pelo desrespeito por parte da empresa aérea.
Padre Ailton Cascais, que estava no voo e ficou sem contar com a sua bagagem, ao desembarcar em Parintins, comentou sobre o ocorrido.
Na verdade, nós estamos vivendo a situação já há algum tempo, né? Domingo, quando eu fui, nós deveríamos viajar às 1h40 e conseguimos embarcar já 21h30. Então ficamos o tempo todo lá esperando, o voo não chegou. Agora, retornando ontem, nós tivemos novamente esse incidente. Estava tudo certo, embarcamos no horário. Quando estávamos no ônibus, pediram para sair novamente, que tinha dado um problema na aeronave ou na pista, não souberam informar direito o que era. Nós retornamos e conseguimos voar de lá às 16h30. Chegando aqui em Parintins, nos foi informado que as bagagens não vieram, tiveram que fazer uma opção, ou os passageiros ou as bagagens. Então trouxeram os passageiros e deixaram as bagagens com o propósito de as bagagens chegarem hoje no voo de 1h. Então, isso que aconteceu. Muita gente ficou chateada, como vocês vão ver na imagem, né? Que pessoas de fora que vêm para fazer trabalho, ou mesmo para passear, chega aqui sem as malas, fica em situação difícil. Graças a Deus que muitos eram daqui, né, e voltando para casa não tem problema nenhum, mas quem de fora sempre causa esse transtorno.
Iniciou ontem, terça-feira, 24, no 112 Pastor Lessa, oficina de capacitação para implantação do projeto Salta Z, em 12 comunidades rurais do município, que visa oferecer água de qualidade aos interioranos, com 4 sistemas simplificados.
O engenheiro da FUNASA, Luiz Andrade, que coordena o projeto Salta Z, explica qual o papel do Programa Nacional que oferta água potável para as comunidades rurais com filtros purificados.
O projeto Salta Z, ele é uma resposta que a FUNASA, ao longo dos anos, está trazendo para as comunidades ribeirinhas da Amazônia. Hoje ele está sendo implementado em todo o país, mas é uma tecnologia social desenvolvida para atender as comunidades da Amazônia. Comunidade, devido à versalidade do projeto, ele é capaz de pegar água de rio, de lago, de garapé, de cacimbamo, de poço, tratar essa água e entregar para os comunitários potável, dentro dos padrões da legislação brasileira. Então, ele é um projeto que trata a água e entrega água potável dentro dos padrões da legislação para os comunitários usar. Ou seja, é uma importância muito grande. Parintins tem 242 comunidades. Então, a grande maioria dessas comunidades são comunidades de pequena e médio porte. Então, o Salta Z responde a essa necessidade de entregar água potável para essa população na Amazônia, em especial no estado do Amazonas. Parintins está saindo inicialmente com 12 sistema implantado, né? São, nesse primeiro momento, 4 via FUNASA e mais 8 via Defesa Civil. A FUNASA terão novas etapas, enfim. De fato, eu vejo com uma perspectiva muito importante para resolver um problema histórico que é disponibilizar água potável para as famílias rurais do interior do nosso estado.
Para dar início às atividades do Grito da Periferia 2019, o artista parintinense Vanil Maciel, conhecido pelo trabalho na pintura ministra, oficina de pintura à juventude parintinense. A capacitação acontece no Laboratório de Cerâmica da Universidade Federal do Amazonas, no prédio conhecido como Fanzinha, próximo à Praça dos Bois.
A oficina faz parte da programação do Grito da Periferia 2019, que é coordenada pelo Instituto Cultural Juri e Associação dos Artes Educadores de Parintins.
Ivanil usa como técnica de pintura a aguada e o nanquim como tinta para a produção de telas. O método utilizado pelo instrutor dá uma qualidade diferenciada nas pinturas.
A oficina busca da oportunidade para que jovens artistas parintinenses possam adquirir mais conhecimentos e oportunidades.
Angelina Rodrigues, membro da Associação Arte Educadores de Parintins, destaca que um dos objetivos do curso é trazer jovens artistas da invisibilidade, né? Ou seja, estavam invisíveis, então vão se tornar agora visíveis, para serem reconhecidos com a sua arte e seu talento.
A oficina de pintura vai até o dia 27 deste mês, no horário de 9 às 11 horas. Um total de 7 oficinas de arte serão oferecidas. O coordenador do Grito da Periferia, Marcos Moura, informa que a programação do evento acontece na semana de aniversário de Parintins, nos dias 12 e 13 de outubro, na Praça Cristo Redentor.
Na tarde desta terça-feira, dia 24, por volta das 13 horas, Parintins sofreu um blackout e toda a cidade ficou sem energia por pelo menos uma hora. Há registros de locais em que a distribuição elétrica retornou no fim da tarde, como em trechos do bairro da União.
A reportagem Alvorada conversou com a gerente da empresa, Francilvânia Rodrigues, e ela pontua sobre o fato na tarde de ontem.
Houve um blackout na cidade de Parintins devido ao cabo de força da empresa PowerTech interrompido. Então, isso causou a danificação da chave CPF da torre elevadora e teve provocando um pequeno incêndio. Mas tudo já foi normalizado.
Circula um vídeo, né, nas redes sociais aí de um incêndio assim maior.
Não. Só danificou. Foi um curto, pequeno, que danificou, né? Os cabos de força, mas não foi como está circulando, né? Devido também ter usado extintores, né? Então não foi nada muito grande, não.
De que forma a empresa trabalha para evitar, né, eventuais problemas como esse?
Sim, nós temos nossas proteções. Quando acontece esse tipo de incêndio, nós temos nossos extintores para tomar logo as providências, né, e fazer o desligamento necessário e para não causar danos maiores.
Esse problema pode acarretar racionamentos na cidade?
Nós perdemos duas máquinas. pode até ocorrer um alívio de carga, não racionamento, alívio de carga.
E o que seria esse alívio de carga?
Em questão de tirar alguns alimentadores por uma hora, mas isso é em pouco tempo, até retornar as máquinas que foram danificadas.
A Sociedade de Amigos da Marinha, SOAMAR, acompanha as atividades da Marinha do Brasil em Parintins. Dentre as finalidades da SOAMAR, destaca-se congregar personalidades e instituições que tenham sido distinguidas com a medalha Amigo da Marinha ou condecoradas pela Marinha do Brasil, ou também oficiais da Marinha do Brasil da Ativa e da Reserva, remunerado ou reformados, que residam na cidade de Parintins.
Inaugurada em Parintins em 2017, a SOAMAR tem como objetivo de estreitar ainda mais os laços da população amazonense com a Marinha do Brasil. Para o presidente local, Nelson Brelas Ferreira, a SOAMAR é um braço civil da Marinha.
Brelas fala sobre os trabalhos que a entidade realiza em parceria com a Marinha do Brasil por meio da Capitania dos Portos de Parintins.
Como sempre digo, Ednilson e telespectador, a SOAMAR, ela é o braço civil da Marinha. Então, antes do navio hospitalar Oswaldo Cruz chegar aqui, a gente já foi comunicado pelo presidente da SOAMAR Manaus, também parintinense, o Sérgio Viana, e pelo comando do DN, do nono DN, dessa ação aqui. E como é a nossa obrigação, como SOAMAR, ajudar a Marinha em todos os momentos, aquilo que a gente puder, nós disponibilizamos a sala, contactamos com o pessoal que ia passar nos exames, estamos dando o apoio àquilo que a gente pode, não só a equipe que está fazendo a seleção dos jovens, como ao comandante João Júnior do navio hospitalar e a sua tripulação, também naquilo que a gente pode. Essa é a função da nossa SOAMAR, aliás, de toda a SOAMAR, tanto no Brasil como no exterior. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria mais uma vez de lembrar a todos os cidadãos que navegam nos rios da nossa região, da Amazônia, nos mares brasileiros, por favor, vamos usar o colete salva-vida, não vamos jogar lixo nos rios e nos mares. Isso é nosso. A Marinha do Brasil e a SOAMAR, a Sociedade Amigos da Marinha do Brasil, estão unidas nessa campanha. Ajude, por favor, a salvar os nossos rios, os nossos mares e boa viagem, como sempre se diz, bons ventos e mares tranquilos.
O IBGE realiza desde o último sábado, dia 21 de setembro a 2 de dezembro de 2019, o censo experimental em Poços de Caldas, em alguns testes em outras cidades brasileiras, para verificar se todas as soluções pensadas para a realização do censo demográfico 2020 são viáveis.
Ou seja, o censo experimental é grande ensaio para o censo demográfico que será realizado em todo o país em 2020. É a oportunidade de testar os questionários e toda a infraestrutura necessária para a sua mega operação.
Parintins também já foi teste como laboratório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
Sala de cirurgia, duas enfermarias com três camas cada, laboratório de análises, equipamento de raio-x e câmara escura, dois gabinetes odontológicos, dois gabinetes médicos e farmácia. Isso tudo se encontra dentro do navio de assistência hospitalar Oswaldo Cruz.
Embarcação permanece atracada no cais do Porto de Parintins para realização de recrutamento de jovens que se alistaram na Marinha do Brasil.
O navio hospital, como é conhecido, está subordinado ao comando da Flotilha do Amazonas. O navio Corveta realiza operações de assistência hospitalar às populações ribeirinhas.
O comandante da Corveta, capitão João Luiz de Almeida Lopes Júnior, convidou o reportagem Alvorada para conhecer as dependências da embarcação. Ele destaca o trabalho relevante junto aos ribeirinhos, levando saúde e esperança.
O nosso navio, né, é um navio de assistência hospitalar, né, e a nossa principal função e missão, né, é levar a saúde, assistência médica e odontológica para a população ribeirinha nos rincões da Amazônia. Né? E a nossa diferença é que nós conseguimos levar a saúde em alguns lugares que outros meios não conseguem chegar.
Com relação ao tipo de serviço hospitalar, quais são?
É, aqui a gente tem dois consultórios odontológicos, três consultórios médicos. Temos aqui um centro cirúrgico que nos permite realizar pequenas cirurgias, um equipamento de ultrassom, raio-x, eletrocardiograma, e temos um laboratório, né, onde podemos fazer diversos tipos de exames, fezes, urina, sangue, né, no qual a gente colhe o material pela manhã e já no período da tarde entregamos o resultado ao cidadão.
Mas para quem está às margens dos nossos rios aqui da Amazônia, o navio ele não leva somente a saúde, mas leva também um pouco de esperança para quem necessita de uma assistência médica hospitalar.
Sim, tanto que a população ribeirinha, né, ela propriamente denominou esse navio dessa classe como navios da esperança.
A Justiça do Trabalho, através da primeira vara do trabalho de Parintins, determinou a execução de bens imóveis das associações folclóricas Boi Bumbá Caprichoso e Boi Bumbá Garantido, segundo os despachos do juiz do trabalho, Isa Alves de Miranda Filho, datados nos dias 10 e 11 de setembro de 2019, em razão de acordos trabalhistas celebrados, mas não cumpridos. Ao todo, a Justiça do Trabalho manda que as penhoras de bens imóveis dos bumbais sejam até o valor de R$ 2,5 milhões, para o Boi Bumbá Garantido e de R$ 4.265.010,54 para as dívidas trabalhistas do Boi Caprichoso.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Nercelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucili Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso.
E a apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a AM, TFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica a seguir com o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia, hoje na apresentação de Padre Dorival Nascimento.
A todos, boa tarde.
Boa tarde.